Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Estou gravando este episódio antes do último jogo da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, lá na Austrália, que está sendo realizada na Austrália e Nova Zelândia. E, ai, gente, é um jogo tudo ou nada, né? Espero que quando este episódio for ao ar, na sexta, eu esteja mais animada, né? Ai, gente, eu estou um pouco ansiosa. Sim, porque é um jogo que a gente depende da vitória. Única e exclusivamente da vitória, para continuar na competição. E esses dias, né, eu tenho passado muita raiva, na verdade, desde o início da Copa. Já iniciou, já tem umas semanas. Se você não sabe, né, está rolando a Copa Feminina de Futebol. E, infelizmente, eu não tenho conseguido acompanhar por conta do fuso horário, né? Na Austrália, os jogos têm acontecido durante a madrugada, né? 1, 2 da manhã. E no caso do Brasil, os dois primeiros jogos aconteceram ali por volta das 6 da manhã, aqui em Manaus. E, infelizmente, no primeiro jogo eu ainda consegui assistir os últimos minutos do segundo tempo. Mas no segundo jogo, que foi contra a França, né? Temível França. Eu não consegui assistir, fiquei muito triste, muito abalada, né, com a derrota da seleção. Mas vamos, né, gente? Vamos, vibração, tem que vibrar lá em cima. E aí eu tô acompanhando as notícias através das redes sociais, pelo Instagram principalmente, e eu tenho passado um pouquinho de raiva com quem? Com o ser humano da marca Homem. Ai, gente, é engraçado até falar, porque tem um certo tipo de homem, é o macho, sabe aquele macho? Que acha que só pelo fato de ele ser homem, automaticamente ele é um grande entendedor das técnicas e fundamentos futebolísticos. Então que somente a opinião dele vale porque ele é homem, então ele automaticamente, como homem, ele entende de futebol, né? E aí você vê, assim, gente, acompanhando essas notícias, vejo cada comentário. E aí, quando eu entro no perfil do cidadão, né, o Zezinho _ Alfa 06, já começa pelo fato de que o machinho ali, o cidadão, ele é desprovido de beleza física. Não gosto muito, né, de partir desse princípio aí, de olhar a aparência física, mas nesses casos a gente tem que olhar e, né, a ausência, é uma grande ausência. E quando o macho, ele é desprovido de beleza física, ele tem que ser, no mínimo, muito carismático. E daí você percebe que o Zezinho _ Alfa 06, ele é desprovido de beleza física e de carisma. O que não ajuda muito. Mas o que que isso tem a ver? Nada, né, gente? É só que eu queria... eu só queria fazer esse desabafo. E me irrita, de verdade. Me irrita muito ver esse tipo de comentário de homem passando vergonha na internet. O que hoje em dia é muito comum. Raro. Raro as exceções quando um homem faz algum comentário que realmente é relevante, né? Geralmente eles estão fazendo comentários quando se trata de nós mulheres, sempre assim, ó, recheados de muita ignorância, machismo, misoginia, né? Tem uns machos aí, do movimento Red Pill, que eles têm se esforçado tanto para gostar de mulher, né? Mas não é nem a pauta. A pauta aqui é o macho passando vergonha com os comentários em relação à Copa Feminina. E aí tem esses machos, né? O Zezinho lá que eu vi, né? O Zezinho _ Alfa 06, que é, obviamente, o nome fictício que eu acabei de inventar, falando que, ai, que as mulheres não sabem jogar bola, que as mulheres não têm técnicas e fundamentos do futebol. E aí você vê aquele comentário e você fica tipo, mano, peraí. Realmente, né, a seleção brasileira masculina tem ganhado aí todas as Copas. A seleção masculina tá ganhando, né? Tá ganhando. Na verdade, não, né? Tá com 20 anos. Ano passado fez 20 anos da conquista do Penta. A probabilidade de a gente, de eu, ver o Brasil ganhando o Hexa é muito remota, gente. É provavelmente que eu nem esteja mais viva quando o Brasil ganhar, né? Se vier a ganhar o Hexa. Daí o Zezinho, né? Underline Alpha 06, fica enaltecendo como uma forma de diminuir o brilhante trabalho da seleção feminina. E o que eu percebo, geralmente, quase sempre, é que esses homens que fazem esse tipo de comentário, dizendo que as mulheres não têm, né, que a seleção feminina, que as jogadoras, elas não têm técnica, que elas não sabem jogar futebol, e que isso e que aquilo, e comparando, né, sempre com os homens, os jogadores, é na tentativa de diminuir, claro, sempre, de diminuir o brilhantismo, o talento das mulheres em comparação aos homens, porque dessa forma ele reforça que os homens são os grandes entendedores de futebol. E esse homem, na verdade, é só um homem com uma masculinidade tão fragilizada, delicada, que só pelo fato de ter mulheres jogando bola e entendendo e falando sobre futebol melhor do que ele, já causa assim, um grande temor dentro dele. Porque onde já se viu uma mulher falando de futebol, uma mulher sabendo, né, sobre as técnicas e fundamentos futebolísticos? Imagine só uma mulher jogando melhor do que ele. Isso causa um grande medo. É um risco a masculinidade tão fragilizada desse tipo de homem. E só para aqui, né, gente, preciso ressaltar essa informação. A Copa Feminina tem pouquíssimos anos. A primeira Copa Feminina aconteceu em 1991. Se a gente for comparar com os homens, eles estão desde a década de 30 competindo. E falando especificamente aqui do nosso país, até umas décadas atrás, era proibido, né? Perante a Constituição, tinha lei que proibia as mulheres de jogarem futebol, de praticarem qualquer esporte que fosse contra a natureza feminina, a natureza da mulher. E qual era a natureza? Na verdade, qual é a natureza da mulher segundo a Constituição patriarcal? Ficar em casa cuidando do marido e dos filhos. Então, quando a gente olha com esse, tem esse olhar mais cauteloso, né? Um olhar com uma lupa mesmo, a gente percebe que aqui no Brasil, o futebol feminino só começou um dia desses. Tem pouquíssimo tempo, né? Tem há poucos anos que grandes times aqui do Brasil começaram a investir no futebol feminino, como o Corinthians, o Flamengo, o Internacional, né? Recentemente que nós ganhamos um campeonato brasileiro. Então, é tudo tão novo e que ainda está em desenvolvimento, né? Que, claro, é muito fácil você comparar, né, pegar uma seleção masculina e compará-la à feminina, sendo que a masculina está desde a década de 30 recebendo recursos, estruturas. É muito fácil. Só para vocês terem ideia, né, eu fiquei sabendo dessa informação recentemente, que nessa Copa foi a primeira vez que a seleção brasileira teve um voo fretado. Você já imaginou Neymar indo para uma Copa
num voo comercial? Não, né? Porque isso é muito fora da realidade da seleção masculina. Mas era realidade até a última Copa, em 2019, da seleção feminina. A seleção feminina tinha que viajar num voo comercial. Então, é tão absurdo ver esses machos escrotos, porque no fundo são um bando de macho escroto, recheado de muita ignorância, querendo comparar todos os benefícios, privilégios e recursos de estrutura e financeiro que os homens têm em relação às mulheres. Então, se você é desse tipo de pessoa que gosta de ficar comparando, você é muito ignorante. Desculpa, caro ouvinte, mas você está sendo muito ignorante. Você precisa entender todo o percurso, a trajetória, a jornada que meninas como a Marta iniciaram. Se hoje, né, muitas meninas têm uma referência que é a Marta, uma referência que é a Formiga, uma referência que é a Cristiane, foi porque elas lutaram. Porque na época delas nem sequer tinha referência. Por quê? Porque o futebol era algo proibido para as mulheres. Então, eu fico muito... Ai, gente, eu passo muita raiva. Eu fico com ódio, com sangue nos olhos quando eu vejo esse tipo de comentário vindo de homens, né? Infelizmente, também tem algumas mulheres que... Ai, né, gente? Infelizmente... Temos mulheres machistas, sim, mulheres misóginas, sim, e isso é um pouco assustador ver uma mulher que é a favor desse sistema, que é contra a vida, que é contra a sobrevivência de nós mulheres. Mas infelizmente existe, e me dá muita raiva ver esses tipos de comentários. Querendo comparar, gente, não tem comparação. Primeiro porque a Marta, gente, rainha, não tem Pelé, não tem Neymar, não tem Maradona, não tem Cristiano Ronaldo, não tem Messi, né? A Marta, gente, ela ganhou tanta coisa, né? Ai, gente, que essa mulher, ai, eu fico assim sem palavras para descrever o que essa mulher representa para nós, né? E eu fico muito grata pelo trabalho que ela fez e por tudo, não só ela, né, mas todas as meninas que iniciaram lá atrás, gente, lá atrás, junto com ela, toda a representatividade que elas carregaram e continuarão carregando, né, ao longo dos anos. Eu lembro muito do meu padrasto, eu já falei aqui, meu padrasto, ele atuou como jogador de futebol no Pará. Eu sempre esqueço, gente, eu não sei, eu sempre confundo, eu não sei se foi no Remo ou se foi no Paysandu, mas foi em um desses times lá do Pará que ele atuou durante muitos anos como jogador, e aqui no estado do Amazonas ele veio atuar como técnico. Ele dirigiu ao longo de muitos e muitos anos grandes times aqui do estado, como Nacional, São Raimundo, Rio Negro. Um dos últimos times foi o Penarol. Então, eu acredito, assim, que ele entendia um pouquinho, né, de futebol, assim, só acho. E ele elogiava muito, 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 muito o futebol das meninas. Ele adorava acompanhar, assim, todo tipo de jogo, né? Foi futebol, ele estava lá na frente da TV. Mas era algo que eu via muito ele falar sobre o futebol feminino, que era um futebol bonito, era um futebol muito bonito. E ele sempre comparava, né? Ah, né, o tal jogador faz isso, e aí a Marta faz isso. Eu lembro muito, eu tenho essa lembrança, né, de ele fazer essas comparações e sempre enaltecendo o futebol das meninas. E ele se espantava porque... As meninas não tinham a estrutura, não tinham todos os recursos que os homens, né, recebiam, e ainda assim as meninas conseguiam fazer um futebol lindíssimo. E eu tô falando isso, gente, de anos atrás, sabe? De muito tempo atrás, que, volto a falar, somente agora que as mulheres aqui no Brasil começaram a ter um pouquinho mais de espaço. Essa é a primeira grande Copa que está sendo realizada, né? A Copa Feminina que está sendo realizada. Anteriormente, isso não acontecia, né? É a Copa da quebra de recordes, porque é a primeira vez que está sendo transmitida ao redor do mundo, em diversos países. É a primeira vez que está tendo tanta visibilidade, né? Tanto espaço. Além disso, o número de mulheres atuando, né, na questão técnica, né, como fisioterapeutas, massagistas e as próprias técnicas das seleções, como seguranças. Enfim, é uma Copa que, assim, é a maior realizada até o momento. Até porque, gente, 1991, né, se a gente for olhar em questão de Copa, foi um dia desses, né? Porque a Copa acontece de 4 em 4 anos. Então, quando a gente para para, né, analisar no aspecto Copa, né, foi um dia desses. Então, ter tudo isso, né, todo esse espaço, essa visibilidade, eu fico muito feliz, gente, como uma amante do futebol, né? Como uma amante do futebol, mas principalmente do futebol feminino. Eu fico muito encantada e quando eu vejo esses comentários desses homens, desses machos, completamente ignorantes, eu fico pensando assim, nossa, muita estupidez, muita burrice, porque eu tinha meu padrasto, um cara que, assim, né, eu acho, né, gente, eu acho que ele deveria entender de futebol, né? Afinal de contas, ele foi jogador de futebol, foi técnico, então assim, eu acho, tá? Posso estar enganada. Posso estar enganado, o Zezinho Underline Alfa 06 deve, né, não sei, provavelmente ele vai discordar de mim e discordar da opinião do meu padrasto, né? Mas ele achava o futebol feminino superior ao dos homens. Enfim, ai, gente, isso tá bom, né? Eu tô feliz, quero continuar com a minha vibração lá em cima. O Zezinho Underline Alfa 06 não vai impedir que a minha vibração, que eu manje energias positivas para as meninas. Eu espero que as meninas continuem. É claro que seria muito bom. Eu queria muito ver, assim, de verdade, se eu pudesse escolher, sem fazer um pedido a Deus. Assim, eu prefiro ver as meninas ganhando o primeiro título numa Copa do Mundo do que ver a seleção masculina ganhando o Hexa. Nossa Silvia. Sim, prefiro. Prefiro que vai ser muito mais prazeroso. Vai ser muito gostoso, né? Ah, é isso. E o Twitter, hein, gente? Como que segue, né? Agora o Twitter saiu umas notícias, umas semanas atrás. Acho que foi na semana passada. Que agora a plataforma vai mudar de nome, vai se chamar X. Inclusive, eu nem tô por fora, né? Essa foi a última notícia que eu soube, né? Porque, ai, gente, depois que o Elon Musk assumiu, né, que ele comprou a rede social Twitter, foram tantas mudanças dentro da plataforma, mudanças essas que causaram alguns transtornos, né, para alguns usuários, porque ele começou a vender o selo azul. E daí várias pessoas começaram a comprar, se passando por grandes personalidades públicas e até mesmo do meio político ali dos Estados Unidos. Fora outras mudanças, né? Que, gente, o limbo, né? E agora vem essa notícia de que vai mudar de nome e mais mudanças. E eu fico pensando, senhor, por quê? Na verdade, não, né, gente? Eu fico só, tipo, mano, né? Tipo, como que uma pessoa pode fazer isso? Eu fico pensando que talvez o Elon Musk, ele deveria ter raiva, algum problema com o dono, o ex-dono do Twitter, né? Eu não sei, gente, alguma coisa. E daí ele pensou assim, vou comprar essa rede social, eu tenho muito dinheiro, né? Tenho muito dinheiro se eu fizer uma proposta boa, afinal de contas, todo mundo tem um preço, né? Eu compro e vou destruindo essa rede social ao longo do tempo. Essa é a impressão que eu tenho. Porque ele só tem feito mudanças assim, gente, deploráveis. E o Twitter, né, isso. Ah, eu lembro que quando saiu a notícia, teve, ai, gente, um fuzuê. Um fuzuê. Ai, lá no Twitter, né, em algumas páginas que eu sigo. E, ai, gente, eu achei muito engraçado e cômico a reação de alguns usuários, principalmente aqui no Brasil, né? Que é uma rede social que, ai, gente, é problemática, né? Bem problemática, Pablo Vittar já falou, né, sobre o Twitter. E várias outras celebridades, né, do mundo artístico aí, infelizmente, sofrem muito com o hater. O Twitter, eu lembro que eu usava o Twitter no início ali da década de 2010 para interagir com os fãs, né? Com a galera ali eu usava muito, gente, para interagir com o acesso à MTV. Na época que a MTV, né? Do boom da MTV aqui no Brasil. E eu lembro que eu usava muito para isso, para ficar conversando com a galera ali na hora do. Não especificamente com as apresentadoras, mas com a galera mesmo ali, sabe? Outros usuários. Adorava, adorava, era muito bacana. E depois eu comecei a acompanhar o Twitter, mas para ficar por dentro de algumas informações e tal. Eu acho que eu já falei aqui, né, que o Twitter, para quem trabalha com notícias muito rápidas, né, com esse imediatismo que muitas redes sociais exigem, o Twitter é a melhor opção, porque, né, tudo que está viralizando no momento tá lá no Twitter. Só que eu fico pensando, mano, essa galera que passa o dia todo no Twitter, distribuindo hate para Deus e o mundo, tá tendo um fim merecido, né? Eu pelo menos acho que sim. Essa galera tá tendo um fim merecido da rede social. Eu espero realmente que, por conta dessa galera, eu espero que o Elon Musk destrua o Twitter, sabe? Aquela explosão. Que ele destrua. Por conta dessa galera. Mas parando pra pensar que eu gosto de ficar por dentro de algumas novidades, assuntos, aí eu fico meio pensativa assim, poxa, nem vai fazer falta. Mas num balanço geral, gente. Ai, Twitter vai, gente, vai, vai, Twitter vai com Deus, né? Que agora né, nem sei se já mudaram, né? Porque, ai, gente, Elon Musk também. Socorro, né? Quem aguenta aquele homem? Quem aguenta aquele homem, gente? Tanto dinheiro que esse homem tem. E ele fica gastando com. Ah! Por isso que essa ideia de que ele tinha algum problema com o Twitter não sai da minha cabeça. Porque eu, Silvia, juro pra vocês, se eu tivesse todo o dinheiro dele e tivesse algum problema com o dono de alguma rede social, eu ia comprar. Entendeu? A rede social só para destruí-la. Pelo simples prazer de ver aquela rede social sendo destruída. Doida, né, gente? Ai, não consigo nem. De verdade, eu não consigo nem me imaginar tendo toda a fortuna que o Elon Musk tem. Gente, é muito dinheiro. E a criatura podendo ajudar outras pessoas, sabe? Prefere gastar dinheiro. Ah, enfim, cada um faz o que quiser com o dinheiro que tem, né? Eu, por exemplo, não tenho nada, não posso fazer nada. Fico aqui reclamando. Fico no meu podcast reclamando da vida dos outros. Mas a vida é sobre isso, não é? Sobre reclamar. Eu tô tentando reclamar menos. Eu estou nesse momento da minha vida. Quero reclamar menos, ser mais grata. Mas às vezes é difícil ser grata quando você, né? Acontecem umas coisas muito chatas. Ai, gente, desculpem, tá? Desculpem o final desse podcast tá sendo meio confuso. Nem eu mesma estou entendendo. Mas é isso, né? O Twitter tá indo aí. Ainda não criei o hábito de usar a Threads, que é a rede social, né, do Marquinho. Ainda não consegui. Vez ou outra eu entro lá, tal. Mas, ai, gente, eu sempre vou no Twitter. Mesmo com todas as problemáticas existentes dentro e fora do Twitter. Eu tô lá, né? Eu estou lá. Todos os dias? Nem sempre, né? Nem sempre. Já falei aqui, se eu não me engano, que durante a pandemia eu era muito viciada. Gente, muito, 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 assim, viciadíssima no Twitter. Eu passava o dia todo assim, meu Deus, cadê, 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 cadê? E, ai, nossa, hoje em dia eu sou mais de boa. Mas ainda não peguei o hábito de usar a Threads. Ou eu fico no Instagram ou no Twitter, né? É isso, gente. É isso, e eu vou encerrando o episódio de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Acompanhem a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Mesmo se a nossa seleção brasileira não continuar, é muito importante que a gente dê esse apoio. Principalmente se você aí, cara, ouvinte, caro ouvinte, se você curte futebol. Eu sei que o fuso horário é ruim, né? É difícil. Eu falo pela experiência de não conseguir acordar cedo para acompanhar. Mas se for possível, né, dar esse apoio. Essa Copa é muito simbólica e, né, tem... Ai, gente, a última Copa da ícone Marta. E é isso, tá? A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!